É, o Enduro, né, do Atari
Ah, o
2600
Enduro, o
também,
carro.
que foi o jogo base de corrida, né?
Pantufa Cast, o podcast do Pantufa de Ferro.
Olá, Andarilho! Está começando o Pantufa Cast. Aqui é JK Vulgo Ciro e cuidado com sua princesa. Hoje eu estou aqui com Leonardo.
Oi, gente, vamos gravar esse podcast e infelizmente minha princesa está em outro castelo.
E Felipe Sam.
Agora sou eu, hein? Não sei nada, só sei que eu jogo Metal Gear.
E nesse podcast a gente veio trazer pra vocês a história dos games, a história dos consoles, toda essa geração. Então vamos lá, Tozen, roda a vinheta.
Coloque suas pantufas, esquente o seu café. O PantufaCast já vai começar.
Então, Andarilhos, estamos aqui para contar a história dos consoles. Eu realmente não sei como explicar a vocês no começo completamente, que é muita coisa. Eu não sei nem por onde começar, se eu começo por Odyssey, se eu começo pelo Atari. Tanto porque teve uma briga gigante por causa disso, patente e tudo. Mas começar pelo Atari, que é, para mim, veio primeiro. Primeiro que saiu na rua é o primeiro que vale. Atari veio com a Pong, primeiro não era, acho que a empresa ainda não se chamava Atari nessa época. Era dois jovens, podemos dizer que eram jovens, queriam fazer alguma coisa com a TV. Viam aquele eletrônico que transmitia apenas uma imagem satélite e queriam fazer algo mais a isso. Aí criaram o Pong, jogo totalmente old school, totalmente rápido, divertido. Você começar a jogar, você não vai conseguir parar.
É, o Pong é um jogo bem simples, jogabilidade não é tão complexa, você basta mexer aquela plataforma e evitar que você, não sei, leve um gol, não sei se pode ser considerado um gol aquilo. E eu acho que a contribuição dele é justamente nesse sentido de tentar criar um jogo eletrônico divertido, né?
É.
Que até então não existia.
A TV, todo aquele mecanismo, eles queriam criar alguma diversão naquilo, não você ficar sentado e assistir só as coisas passavam. Eles queriam criar uma interatividade entre uma pessoa e a TV. Até por isso, quando eles colocaram o Pong num bar pra fazer o teste, eles colocaram o Pong num bar e ficaram de longe, jogando pinball e olhando o que a galera ia fazer quando visse. Aí chegaram lá, começaram a jogar, começou a encher de gente. E depois de um certo tempo, quando eles apareceram pra apresentar, uma das meninas perguntou como é que eles faziam pra transmitir o sinal pra um satélite pra poder aparecer na televisão.
Que abacalhação.
E aquilo era totalmente inovador, você conseguir mexer com os pixels que tava ali na tela.
O engraçado é que o Pong é da Atari, né?
É, logo depois do Pong, começaram a criar, aí pediram pros Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos queria pra lá, eles começaram a fazer em massa a máquina, o arcade, no caso. Aí nisso eles abriram um galpão grande pra construir, aí foi que criaram o Atari.
Então quer dizer que a primeira empresa de videogame criada no mundo foi a Atari?
Foi a Atari.
Caramba, a bicha tá até hoje.
É, não com a mesma força que tinha naquela época,
mesmo
com
assim.
Certeza, mas até hoje é velha, é bastante velha.
A mãe do videogame, parabéns pra Atari. Eu fiquei impressionado com isso. Essa era de antigamente era bem difícil, né? Comparado ao que a gente vê hoje em dia, né? Porque a tecnologia, além de ser escassa, caramba, um joguinho bem escroto aqui.
Você não consegue parar de jogar. É essa a magia desses jogos antigos. Passando um pouquinho do tempo, quando chegou o Space Invaders, o pessoal fazia aposta. E quem saísse com mais pontos ganhava um dinheiro, vamos dizer assim. E o pessoal não parava de jogar. Quando colocaram num bar de novo pra fazer o teste, e pra fazer o teste, eles botavam no boteco e deixavam o pessoal jogar. Aí nisso, quando foi um dia depois, eles foram lá, o pessoal chamou dizendo, não, a máquina tá com defeito. Mas quando eles chegaram lá, o único defeito era tirar todas as moedas que tava lá, que tava cheio. Aí a máquina não queria mais pegar.
É, o vencedor não pagava a rodada de cerveja, né?
É, pode ser.
É, eu acho que o que a gente não consegue meio que compreender no contexto de hoje desses jogos é a diversão que ele tinha na época. Porque hoje a gente tem gráficos estrondosos, histórias também estrondosas, que na época não tinha nem gráfico nem história. O jogo simplesmente prezava por uma jogabilidade simples. Então muita gente de hoje, né, que nasceu no contexto de hoje, que tá jogando PS3, Wii, Xbox 360, não consegue ver o que aquele jogo na época causava, né? O impacto é diferente de hoje, é um jogo que já tá muito datado, então não tem como a gente compreender hoje o que ele significou naquela época.
Uhum. Aí, a briga que teve da Atari foi que esse jogo Pong também foi criado, não com o mesmo nome, mas uns 3 anos antes deles, de 1973, foi quando fizeram o Pong, em 1970, 69, eu acho, um game designer também tinha criado um jogo parecido. Aí foi aquela briga, porque ele tinha patenteado a ideia. O Pong não, eles fizeram e começaram a vender sem tá nem aí.
No caso, tá falando do Odyssey 100, né?
É, do Odyssey 100.
A máquina Vox. Foi o primeiro a ser comercializado. Agora, o engraçado é que mesmo ele começando antes, ele ainda perdeu para o Pong da Atari.
Foi, porque ele foi o primeiro a sair na rua.
Foi o que se popularizou, né?
É.
Agora mesmo, que campanha de marketing feia, retada os caras fizeram.
É como?
Os caras da Magnavox.
Sim.
Eles venderam o videogame deles, o Odyssey 100, uhum. Só que só funcionava na televisão da Magnavox.
É, porque eles mexiam no pixel de certa televisão. Por isso que na maioria dos videogames antigos era um arcade mesmo. Era a televisão deles, que eles deveriam mexer em alguma coisa pra fazer aquilo.
Sim, mas vê a restrição...
Jogada de marketing, né?
É, a jogada de marketing do cara, querer aumentar a venda de televisão, dele.
Junto com o videogame.
Junto com o videogame, só que o que aconteceu? A Atari veio e disse... Isso aí, ó, galerinha. Isso aqui é pra vocês.
Já tem um videogame. Bota aí na TV que tu quer, eu acho. É. Assim.
Vê que diferença. Agora, mesmo, eu tô vendo aqui. Olha como era antigamente. Unidades vendidas, 330 mil. Cara, hoje em dia a gente tem um jogo que vende 1, 2, 3 milhão em uma semana. Vídeo danado do Battlefield 3, não foi que vendeu 4?
Foi, 4 milhões. Ele rendeu muito dinheiro.
300 e poucos milhões. Vamos pra frente. E vale salientar uma coisa. Nenhum dos três que estão conversando aqui tava nem vivo quando esse
nesse ano, nessa época. Realmente é difícil.
É muito difícil. A Atari foi forte, viu? Tem o quê? Temos o escroto, né? A gente pode dizer assim, os estranhos, que a gente só conhece mais o quê? Aqui, o Atari, esse Magnavox, eu acho que você já deve ter escutado meio que perdido, mas telejogo, Coleco Telstar, Fairchild Channel F.
O telejogo eu já escutei esporadicamente, mas nunca cheguei a ver exatamente eu jogar como é. Mas ele é conhecido, eu já escutei. Mas os old schools, mas... tradicionais devem conhecer.
É, o pessoal que tava vivo nesse tempo deve se lembrar. Agora, Intellivision, caramba, é muito jogo. Porque você fala assim, pra mim, né, que eu peguei o quê? Super Nintendo pra cá, eu só tinha noção de Sony e Nintendo brigando com videogame. Mas se você for olhar aqui, antigamente era muita empresa correndo atrás, viu?
É porque foi aí que o... quando começou a gerar dinheiro, que o pessoal começou a querer comprar, querer fazer, aí foi se expandindo, tá ligado? Todo mundo queria ter uma empresa de videogame, que era o que tava lucrando naquela época. Do Japão, pô, isso era a febre. Ter uma empresa de videogame no Japão era dinheiro na certa. Aí nisso, no futuro, não agora, daqui a pouco da história, o dono da Atari não vendeu a Atari pra Disney? Não agora, daqui a pouco. Daqui a pouco ela vende a Atari, daqui a pouco. Aí foi que a Atari desceu. A turma tava fazendo o jogo tava ficando horrível.
Peraí, tô passando as imagens aqui da história do videogame, já tô no PS2.
Oh, the nuts!
E aí, galera, a gente tá já no PS2, a gente deu um pulo na história.
Bem, então, a gente vai chegar agora na área do Nintendo.
É.
Esse passado obscuro dos videogames aí.
É muito obscuro.
É muito obscuro. Eu juro a você que eu tô extremamente impressionado com a evolução, meu velho. Porque se a gente olhar, a gente só tem o quê? 40 anos, né? Uhum. Desde Magnavox. 40
anos. Mas 40 anos é tempo pra cacete, bicho.
Não, tô ligado. Mas... eu acho que em menos de 10 anos a gente teve um crescimento de jogos e consoles gigantesco, tá ligado? Menos de 10 anos. Acho que 40 anos realmente é muito tempo pra jogo.
Comparado à tecnologia, né, meu velho? Tira aí, 72. É, 40 anos certinho.
40 anos de game.
40 anos de videogame, meu irmão. Diga aí, que tirada. Mas, na realidade, são 61.
Nem manhã ia conseguir falar tudinho, pô.
Mas 40 anos de games, pô. Caramba, eu tô extremamente impressionado. Porque só um bando de joguinho feio, viu, doido? Assim, né? Pra mim, que jogo no Play 2, Play 1. Mas não é que o danado do Space Invaders é o bicho.
Pronto, vamos lá. Depois do Space Invaders, acho que a sensação depois do Space Invaders, eu não tô querendo dizer que os outros são ruins, mas veio o Pac-Man pro arcade.
Grande Pac-Man.
É um pulo na história, mas é onde a gente começa a saber. Pac-Man saiu pros arcades e tal, foi uma explosão. Nunca tinha tanta pessoa querendo jogar Pac-Man nos fliperamas e tal, que nessa época eu acho que a galera já tinha feito aqueles fumaçado e apertado e calorento que aparece tanto em filme, que a galera tudo junta, jogando. E sempre é escuro, não tem uma lâmpada nesses negócios de videogame.
Não, tu tem que ver isso aqui. Léo, a gente tava comentando aqui antes que na virada do ano, de 2011 pra 2012, a Microsoft, já sabendo que o mundo vai acabar, colocou o Xbox completo, não foi? Por $499. Aí você diz, poxa, barato. É meio salgado, né? O que dá? R$500 quase, né? São R$500, mas calcula aí. A Mattel coloca seu console no mercado. É o Intel Vision. O precinho da criança era $300. Converte hoje em dia, era R$600. Então quer dizer que em 1980 o Xbox era mais barato do que o Intel Vision, pô. Liga aí.
Eu acho que o custo...
O valor que ele tinha, né?
O custo que ele...
Tinha pra construir ele naquele tempo.
É, devia ser carinho.
Carérrimo, pô. Isso que a gente tá falando daqueles gráficos, tá ligado?
Já que vocês falaram de Pac-Man, vocês sabem como foi criado, qual o conceito da ideia do Pac-Man?
Não, eu realmente não sei.
É, eu tava lendo numa revista há algum tempo que o criador, um japonês cujo nome eu não vou me recordar, mas ele tava comendo pizza, aí ele tirou uma fatia e ficou aquele formato do Pac-Man.
Uhum.
A partir disso ele visualizou, né? Seria interessante fazer um jogo com esse conceito, e daí surgiu o Pac-Man.
Caramba, isso sim é inspiração, meu.
Deu um pedaço.
Grandes ideias podem surgir das coisas mais imprevistas possíveis.
Né? Esse cara deveria ser um caramba, meu irmão.
Caramba. Meu Deus, não sei o que. E o danadinho vendeu 300 mil unidades, viu? Aqui, o criador, dando um up aí na história. O criador é Toru Iwatani.
Fugido na Come, meu. O nome dele é esse.
O Jiro Mikami se inspira em uma pizza com 7 fatias pra criar seu personagem. Diga aí.
Perfeito.
E Pac-Man ainda hoje sai pras plataformas mais atuais. Não tem a mesma diversão, mas ainda ele resiste.
Eu tenho certeza que essas bolinhas maior é tipo, o cara pegou um ketchup, maionese, vai botando na pizza.
Interessante é que o jogo nos Estados Unidos se chamou Pac-Man. Diga aí.
É, dessa eu nem sabia.
Porque parece que Pac-Man é um... Eu não vou recordar tudo, mas parece que Pac-Man aqui é o homem que come, sei lá, alguma coisa assim. Come, tá ligado?
Uhum.
Só que come. Só que lá no Japão, se fosse botar Pac-Man, ia ficar estranho.
Não, vê a história. O jogo no Japão se chamava Pac-Man.
Uhum.
Só que quando foi pros Estados Unidos, a turma lá tem mania, né, de mudar o nome do jogo pra lá. Não sei por quê. Só que o problema é que o nome ficou Pac-Man. Agora troca Pac-Man, tira o P e bota um F. Entendeu? Ficaria
Pac-Man. É o comedor, né?
O comedor, vem, que maravilha.
Literalmente, né?
Nem todo mundo ia gostar, né?
Jogando
o quê?
O comedor.
O comedor.
Se a pessoa quiser entrar mais no jogo, não, mãe, eu sou o comedor.
Eu sou o comedor. Vem, que maravilha. Voltou a ser Pac-Man.
E depois disso, eu acho que depois disso veio o Donkey Kong, que é onde nasce o Jumpman. No futuro ia ser chamado de Mario. Aquela velha história, a princesa sendo raptada.
É, interessante desse jogo é, né, como você já disse, o Mario não tinha o nome de Mario ainda. Mario. Ele era o Jumpman e o Donkey Kong ele era o vilão. Né, o quem raptava a princesa, que também ainda não tinha nome. Né, se bem que vai demorar um tempo pra ela ter nome, mas ela aí não tinha nome. Donkey Kong é o vilão. E o Mario é o Jumpman. A jogabilidade é bem simples, né? Você simplesmente tem que subir algumas escadas, desviando dos barris e alcançar a princesa, né? Acho que são 3 ou 4 fases, acho que 4 fases, mas a dificuldade vai sempre aumentando. O interessante desse jogo, como em vários outros antigos, era mais você fazer pontos, a questão de ver quem consegue fazer mais pontos. Né? E para isso você tinha que pular os barris, que davam acho que 100 pontos, quebrá-los com os martelos e chegar com o menor tempo possível lá na princesa para ganhar mais pontos dos bônus. Então isso fez um sucesso incrível, né, na época nos arcades. E ainda hoje, embora ele esteja datado, ainda muita gente joga e eu tô incluso aí nesse grupo.
É, né, porque eu e Felipe foi tentar jogar e a primeira fase...
Só fez morrer.
Realmente, macaco é difícil. Nessa época já era a Nintendo, foi a Nintendo já que criou esse jogo, já foi Miyamoto que escreveu, criou a história, ele já tava aí. Imagina o quanto esse cara é velho. O herói, como falei, já era Jumpman, o carinha de chapéu, que ninguém acreditava que no futuro ia ser a marca registrada da Nintendo, né? Onde tem o nome Nintendo, tem o Mario.
É, só um detalhe sobre o Mario, que Sim. Na época dos 8-bits ele foi mais conhecido do que o Mickey, ou seja... A popularidade do Mario é enorme.
Muito grande mesmo. Ah, eu não sei se isso aqui é verdade, mas eu achei aqui dizendo que o nome da namorada do Mario, que era o Jumpman ainda, era Pauline.
É, Pauline. É, agora eu lembrei, é Pauline.
É incrível, isso é incrível, mano. Esse Shigeru mesmo, esse cara é um dos grandes.
Eu tava. Fala, né? Eu tava vendo aqui que o nome de Mario foi colocado pelos funcionários da Nintendo. Era o nome de um. De Mario Segale, é o dono do galpão usado pela Nintendo lá em Seattle pra fazer os games, os arcades que eles faziam. Dono do galpão se chamava Mario. E agora o nome desse cara foi colocado na história, né?
O que é que o seu Mario deve estar fazendo hoje?
Ah, seria engraçado, mano, chegar e procurar esse cara aí e perguntar: você sabia que aquele carinha ali, o encanador, é você do passado? Pronto, irmão. Vamos pra frente.
Ah, isso aqui tem que ser comentado.
Sim.
Esse Freeway do Atari 2600, que era o clássico atravessar a rua com a galinha. Vocês já jogaram esse aí?
Não.
Esse aqui eu cheguei a jogar. Era bem simples o jogo também. Ficavam passando carros, né? E você tinha que atravessar a rua com a galinha sem ser acertado por esses carros. Era bem simples a jogabilidade.
Eu tô vendo aqui a imagem.
Divertidíssimo.
Eu acho, agora que eu vi a imagem, eu acho que eu já joguei esse jogo, mas foi em outra plataforma. Acho naqueles cartuchos que tem, 36 jogos. Eu acho que eu joguei esse jogo, sim.
Cara, que escrotice do caramba.
Atravessar com a galinha.
Foi boa, essa daí foi boa.
Era pra atravessar com a galinha e depois você ter o dono pra ir buscar a galinha.
Ah, já era complexo demais pra ela.
Já era Activision, a empresa que fazia, já começou a fazer jogos pro Atari e tal.
É, essa foi a mesma época também, né? Acho que não sei se vocês jogaram também, mas agora que eu tô vendo algumas imagens aqui, eu lembrei desse também. É o Enduro, né? Do Atari 2600 também.
Carro.
E foi o jogo base de corrida, né?
Uhum.
Acho que os outros posteriores, como o Road Fighter do Nintendinho, teve uma grande inspiração nesse jogo, né? Você não apertava nenhum botão pra acelerar, ele simplesmente corria sozinho, você tinha que desviar dos carros e a pontuação ia aumentando com o decorrer do seu progresso. Enduro não pode ficar de fora dessa história.
Eu sei que, pulando de novo a história, eu sei que depois a história do Donkey Kong com o Jumpman salvando a princesa. Parece que o Mario sequestrava o Donkey Kong e o filho dele e achava que Mario era o vilão. Tá ligado? Só que a história era mais ou menos o Mario se vingando, tá ligado? Sequestrando o Donkey Kong.
É, foi o Donkey Kong Jr. que saiu posteriormente.
Bem,
eu não me recordo da história, mas você jogava com o filho do Donkey Kong mesmo.
Mas antes disso, um pouco antes disso, também teve uma conversão do Donkey Kong. Foi refeita pela ColecoVision, que deixou o jogo mais bonitinho e tal. O pessoal já tinha aprendido a mais fazer os jogos. E aí fizeram essa conversão.
É, não teve essa melhora toda, né? Mas teve umas pequenas...
É muito jogo, é muita coisa. esses jogos antigos, eu acho que o pessoal tava na carreira tão grande que saía fazendo jogo em cima de jogo, jogo em cima de jogo, jogo em cima de jogo. A gente já falou do Enduro, tá, que é bem posterior na história que a gente tava. O Mario Bros, do Nintendinho, já era considerado 8-bits, né?
É, mas ele primeiro saiu pra arcade, antes de sair pro NES.
Isso, o Nintendinho já tava nascendo quando lançaram o Mario Bros.
Eu não sei se já tinha lançado o Nintendinho, mas eu lembro que ele teve uma versão pro Nintendinho. Eu acho que foi um pouco antes, talvez um ano antes, não sei.
Entendi.
É, que o Mario Bros. É de 83, né, e o Nintendinho também é dessa mesma data. Eu não lembro se saiu simultaneamente.
Junto, né? Se depois do jogo, se eles lançaram com o jogo o console...
Isso, eu tenho a impressão que antes saiu pro arcade, acho que foi isso.
Com a criação do NES, eu não me lembro...
Entertainment System.
É, o NES. Foi aí que começou a expansão geral do videogame, que aí foi que entrou mais consoles e foi criando-se mais jogos. E nisso, é a criação, né? Eu acho que aí foi que os jogos chegou pra ficar. Depois que a Nintendo criou o NES, os jogos ficaram. Chegou pra ficar. Depois disso foi só...
Só seguir com o mesmo barco, né? Que já estava encaminhado, digamos assim. Em 83, né? Vale a gente lembrar. É que antes de sair o NES, que a gente conhece aqui nos Estados Unidos, saiu no Japão o Famicom.
Ah, sim.
A versão japonesa é um pouco diferente daqui. Da versão ocidental. Uhum. Aí no Japão saiu o Famicom em 83. Eu não me recordo se foi em 83. Eu sei que o americano saiu em 83. O japonês não me recordo. Né? Mas ele tinha inclusive um formato um pouco diferente, né, do NES tradicional que a gente conhece, que coloca a fita lateralmente. O japonês você coloca como a gente conhece no Super Nintendo, por exemplo. É, e realmente acho que foi no NES que se consolidou a indústria de games. A partir daí, com o Super Nintendo e na época que tinha o Master System, que era o, digamos, o rival, também começou a criar bastante coisa interessante e importante para a indústria.
Aqui, o Nintendo, o Famicom, foi lançado no dia 15 de julho de 1983 e o Super Nintendo...
O NES
foi lançado em 84.
Ah, um ano.
O NES em 84 e o Famicom em 83.
Então, eu acho que o Mario Bros. Lançou com a versão japonesa.
Foi, o Mario Bros. Saiu no Famicom.
Porque como é em 83 e o NES só veio lançando a versão americana só veio ser lançada em 84. Aí eu acho que quando lançaram o NES aqui, já vinha com o Mario. Aí já foi o começo da Nintendo. Compre um Super Nintendo e ganha o Mario. Acho que desde o começo tinha isso.
Não era bem assim, não. O Mario se popularizou um pouco depois. Ele não vinha como vinha no Super Nintendo, Super Mario World, não. Mas quando o Mario foi lançado, acho que foi um divisor de águas, né? Porque se a gente for considerar o Mario enquanto jogo de plataforma, ele foi o primeiro a colocar um side-scrolling, ou seja, aquele jogo que é lateralmente, passando de fase, que você consegue avançar durante a fase. Né, os outros jogos, eles eram, digamos, estáticos, eles só tinham uma tela. E era dentro dessa tela que o jogo circulava. O Mario não. O Mario, você começa numa tela e vai avançando no decorrer da fase. Isso não existia até então. O Mario foi o primeiro a colocar esse tipo de jogabilidade. Então isso, posteriormente, foi muito reaproveitado. Então, enquanto jogo de plataforma, o Mario é um divisor de águas. Né? Se tem hoje, por exemplo, Alex Kidd, que saiu um pouco depois... Ele sim se inspirou no Mario, né? E tantos outros jogos, tanto pro NES como pro Master System, são frutos dessa herança, digamos, que o Mario deixou.
Vale lembrar que em 83 saiu um jogo que... Um aparelho que eu conheci muito, assim, de pessoal falando, que foi o Commodore 64, que ele começou já a vir com 16-bits, né? Com 16 cores. E foi atingiu a resolução de 320 por 200 pixels. Como é? Foi antes do Famicom e vale a lembrança, né? O grande Commodore, que isso faz muito tempo.
Eu ainda não nasci.
Ninguém aqui nasceu nessa... Por isso que a gente tá se enrolando todo.
Embora eu não tenha nascido nessa época, eu conheço bastante do Nintendinho, eu tenho um inclusive, que pra mim foi um dos mais brilhantes videogames já lançados. Né? Mas vale também a pena a gente falar do, digamos, rival dele da época, que é o Master System. né, que também tem algumas franquias bem significativas, né, como o Alex Kidd, um jogo de plataforma, contribuiu bastante também com sua jogabilidade, as fases bem coloridas.
Alex Kidd era genial, véio. Era um jogo genial, eu gostava muito daquele jogo.
Dificílimo.
É muito genial. Eu, claro, eu peguei ele bem depois, eu acho que eu tinha 10 anos quando ganhei o meu Master System.
Mas já que a gente falou do Mario, vale a pena, né? Seria injusto não falar do Sonic, né? Que surgiu aí no Master System, né? O primeiro Sonic, que também, enquanto jogo de plataforma, deu uma contribuição enorme, né? Não tinha, acho que, nenhum jogo que desse a dinâmica da velocidade que o Sonic dava. Eu não sou uma das melhores pessoas para falar de Sonic, mas sim, ele tem a importância, né? O camarada que falaria melhor de Sonic não tá aqui. A gente fala com o que pode.
Aqui, um atendo para brasileiro, né? Que sempre aquela panela de casa sempre é melhor. Tem um jogo para Master System com Mônica estrelando ele.
Sim.
Mônica no Castelo do Dragão.
Isso. E esse jogo era em português, inclusive. Ele só saiu aqui no Brasil e era uma adaptação de um outro jogo que eu também não vou saber. Mas eu sei que ele era uma adaptação de algum jogo. Tem aí a informação?
Wonder Boy and the Monster Man.
Isso.
Tá cega. Maurício de Souza fazendo a frente aí.
Falando dessa onda de adaptação, eu lembro, acho que foi pro Master System também, que saiu o Chapolin, eu acho. Não lembro se foi pro Master System ou Mega, mas teve uma adaptação também do Chapolin.
Desse mesmo jogo que foi a adaptação do...
Não, pra Wonderland não, foi outro jogo.
Ah, tá.
Eu não vou recordar, mas teve.
Dois anos depois, um ano depois, saiu o Bomberman. O primeiro Bomberman. Você apenas destruía areias.
Ah, eu lembro.
Ah, pra evolução de agora, né, que o Bomberman é bombardeio.
Vale destacar algumas franquias que foram importantes para esses dois consoles, né? Pra gente poder avançar.
Uhum.
No Master System teve aí, como a gente já citou, o Sonic, o Alex Kidd. Acho que também tem uma importantíssima que até hoje ainda se mantém viva, que é o Phantasy Star.
Ah, sim.
É um RPG dificílimo na época. E o primeiro saiu para o Master System. Inclusive saiu também em português. Era um, tipo, a SEGA nessa época, que aqui era sediada pela Tectoy, tinha bastante coisa pro mercado brasileiro, porque os jogos saíam em português, então isso foi importantíssimo pra gente. Eu não lembro de outras tantas franquias, é porque não fez parte da minha infância o Master System. Vocês lembram mais algum?
O Master System...
Não, Shinobi.
Shinobi também. Shinobi. Teve aquele também, California Games, né, que era jogos de verão.
Sim, California Games era muito bom.
Isso é muito clássico. Né?
Eu acho que também tinha o Rage of Street, Street of Rage, que tinha um galeguinho, era a briga de rua.
Caramba, meu velho, isso é bom.
Qual?
Desculpa. Street of Rage.
Ah, sim.
Obrigado.
O primeiro saiu para o... Não, acho que o primeiro saiu pro Mega Drive, não teve pro Master System, não.
Master System, não, né?
Não, isso era tempo do Mega Drive.
Cara, acho que a gente tá esquecendo uma coisa muito importante. Mortal Kombat, pô.
Mortal Kombat saiu primeiro, exato. Saiu pro Master System.
Mortal Kombat.
Ah, mas esquecer isso...
O que era bem escroto, porque você só tinha dois botões, né? Pra fazer tudo.
Chutar, agarrar.
Ou seja, você tem que ser macho mesmo.
Realmente.
O Master System, ele teve várias versões, né? O próprio console, ele teve várias versões. Inclusive, uma delas, não sei se vocês já chegaram a experimentar, mas eu já joguei, era como se fosse um portátil. Mas não era um portátil em si. Tinha uma antena, você colocava pilhas e apontava para a televisão, e a sintonia ia direto para a televisão, você não precisava de cabos nem nada. Era como se fosse um próprio controle, fosse um videogame, você simplesmente apontava para a televisão. Já chegaram a ver?
Eu não cheguei a ver isso, não. Nem sabia que eles tinham.
Isso é um passado muito distante.
Eu acho que teve três versões, Master System 1, 2 e 3. E recentemente saiu um também. Recentemente que eu digo, acho que ano passado. Saiu um outro Master System que vinha com alguns jogos na memória e você não podia colocar cartucho. Então não é tão interessante quanto ter um que pega cartucho.
Aqui, não se perdendo, mas eu acho que o jogo que todo mundo jogou, porque vendia até naquele joguinho de 5 reais, na feirinha.
Sim.
O Tetris, pô.
Ah, caraca, a gente
se perdeu do Tetris. Mas o Tetris não saiu pra Master System, saiu?
Não, saiu não. Deixa eu ver pra onde ele vai. Ele...
O Tetris primeiro foi pro Nintendinho.
Foi
acho que a gente pode falar agora das franquias do Nintendinho e citar também o Tetris.
Aê, vamos pro NFS. Vamos pro NFS.
É, então, falando de algumas importantíssimas franquias aí do Nintendinho, eu acho que são inúmeras, tanto porque eu conheço mais o Nintendinho, mas eu acho que os ceguistas que me perdoem, mas a Nintendo teve uma importância enorme no Nintendinho, né? Posso citar o Mario, claro, né? O Final Fantasy que surgiu no...
Uhul! Olha, ele feliz.
O Dragon Quest também que surgiu no Nintendinho, então era a aliança aí, não era bem aliança porque eles eram rivais, mas eram os dois RPGs que disputavam o mercado da época, era o Dragon Quest e o Final Fantasy, né? O Dragon Quest saía pela Enix e o Final Fantasy pela Square, né? Que depois eles vão se juntar e virar Square Enix. Mas na época eles eram separados. Esses dois RPGs aí deram uma revolução, né? Pra o que é um RPG hoje. Se não fosse esses RPGs hoje, a gente não teria tudo que tem de RPG hoje. Se bem que tá bem defasado, né? Hoje.
É, já perderam.
Pro Nintendo também saiu Exit Bike.
Isso.
Esse jogo, eu acho que eu tive ele quando eu peguei o Mega Drive. Naquelas fitas de vários jogos, tinha ele no meio.
Eu era muito ruim nesse jogo. A gente pode destacar também um jogo que foi uma revolução também pra época, que foi o Duck Hunt. Né?
Duck,
já chegaram a jogar.
Grande Duck
Hunt. Era com a pistola, você tinha que atirar nos patos que subiam. Isso pra família na época era a mesma coisa que jogar Nintendo Wii hoje, né?
E depois que você descobre que se você mirar no receptor do controle remoto da TV, você acerta sempre. Você mira pro receptor e começa a atirar, vai matando todos.
Sempre tem que ter a trapaça, né?
Tem, sempre existe.
Tem outra franquia também importantíssima da Capcom, que na época era uma grande parceira da Nintendo, que foi o Mega Man. Acho que o Nintendinho. O Nintendinho foi a casa do Mega Man, saiu do Mega Man 1 ao 6. É, todos ótimos. Ótimos jogos, teve uma evolução incrível. É, também foi importantíssimo para o gênero plataforma.
Uhum. Um pouco depois disso tudo, veio, claro, outros jogos para Nintendo. Mas aí chega o Super Mario Bros.
Isso.
Primeiro Super Mario Bros.
O primeiro Super Mario Bros, como eu já tinha adiantado um pouco, né? Que ele revolucionou, foi no sentido da jogabilidade, né? Que era nova.
Várias fases e tal.
Várias fases bem ambientalizadas, os ambientes eram bem diferentes, né? Tinha aquela primeira fase que era, não sei dizer o ambiente o que era aquilo, que era um chão de tijolos, não sei exatamente o que era. Aí você entrava nos canos, né? Ele era um encanador, que ele era um encanador se você lesse o manual, porque no jogo não dizia história alguma. Inclusive a própria história do jogo também você não sabia, que o jogo já começava com aperta start e começa o jogo. Então se você não tivesse o manual, você não sabia quem é Mario, o que é que ele tá fazendo ali, tampouco que ele é um encanador.
E no manual tem dizendo tudo isso.
Isso, manual. Ele traz todas essas informações, fala do vilão, né, o Bowser, que na época ele era chamado do King Koopa, né, que sequestrou a princesa e queria casar-se com ela e dominar o reino dos cogumelos. Você não sabia nada disso se não lesse o manual.
Mas esse manual já vinha na época explicando isso ou depois que o pessoal lançou?
Não, na época já vinha, já vinha. Quando saiu o primeiro já saiu.
Não.
Vamos comentar algumas franquias e pular pro Super Nintendo, né?
Um que eu posso falar aqui é o Kung Fu.
Kung Fu, isso é muito
tá
bom.
Tá ligado com a época.
Kung Fu Master, né?
Do Super. Cara, eu me tiro daquele jogo.
Vamos lá, franquia do...
Epa, vamos parar aqui. A gente tem que falar outra coisa aqui. Metal Gear também era do Super.
Era um jogo muito estranho. Era um jogo muito estranho.
Pro Nintendo.
É que os fãs atuais de Metal Gear têm uma certa resistência, né?
Porque foi pro Play, o resto é passado.
Né? Aí depois fica negando aí.
Não, mas eu soube que o próprio... Qual é o nome do criador?
Hideo Kojima.
O Hideo Kojima, ele próprio não se agradou com o resultado do Metal Gear 1. Porque o que ele queria fazer, o NES não tinha capacidade. Então saiu aquela coisa que a gente conhece, né? Coisa não no sentido pejorativo, mas é aquilo que a gente conhece.
É bonzinho, rapaz. Eu joguei. Como fã, eu joguei e gostei.
Ah, como fã. Vamos lá, Léo. Como fã, o que é que você achou do primeiro Zelda?
Ah, o primeiro Zelda tem que deixar por último, né? Porque aí é uma revolução. Não, e sim, de fato, foi uma grande revolução, Zelda. Primeiro porque foi o primeiro jogo da história a ter save.
Sim,
nenhum jogo antes dele teve save. O primeiro Zelda, ele saiu... Não foi nem pra cartucho em si. Ele saiu pra um acessório do NES que existia na época, em 86. Que era chamado NES Disk System, que era um acessório que você colocava disquetes nele e jogava. Então os jogos vinham em disquete. Naqueles disquetes grandes mesmo que a gente, acho que pegou um tempo dele antes do CD. Vinha naquele disquete por conta do save. Que na época não existia bateria. Pouco tempo depois ele foi relançado e saiu em cartucho com bateria. Então ele foi o primeiro jogo a ter o save do progresso, né? E a própria dinâmica do jogo e enredo, história e jogabilidade foi marcante para outros jogos também, né?
Porque embora ele não seja... Foi Miyamoto que criou, né?
Miyamoto dispensa comentários, né? A própria dinâmica do jogo já foi muito importante para a criação de outros RPGs. Embora ele não seja um RPG, mas ele deu condições para a criação de outros RPGs que a gente tem hoje. Mas vamos passar o Zelda, senão paro... falo o dia todinho hoje.
Bomberman, o primeiro Bomberman que a gente ainda conhece hoje. É de você estourar blocos, matar os inimigos, estourar mais uns blocos e matar mais alguns inimigos, que é a plataforma como se você fosse vista de cima, o mapa visto de cima. Antigamente era como uma plataforma mesmo, igual o Mario e tal.
Assim. Antigamente era side-scrolling e depois passou pra visão de cima.
Isso já era o quê? Era 16 bits?
Não, era 8 bits.
Ainda era 8 bits isso.
A gente pode comentar também do Tetris, né? Sumariamente, né? Falar do Tetris, que aqui quem nunca jogou Tetris, né? Do Metroid também, que saiu pra essa época.
Opa, Metroid, opa.
Eu não sabia que o Metroid tinha saído pra essa época.
Aí, o primeiro foi pra o
Nintendo. Eu achava que o primeiro era pro Super já.
Não, ali já é o terceiro. Eu tava um pouco atrasado. Mas o Metroid ainda... saiu pro NES.
Saiu em 87 o Metroid.
É porque eu ainda não nasci. Tá um pouquinho longe.
Tem outras séries como o Kid Icarus, né, que saiu em 87 e a segunda versão dele só vai ser lançada ainda pro Nintendo 3DS agora em 2012. Ou seja, quanto tempo aí, né?
A segunda versão do jogo vai ser lançada agora.
Isso, ele foi uma franquia que foi estacionada em 87. Um ótimo jogo, mas que vai ser lançado somente agora. O 2, digamos assim, embora ele não tenha esse nome.
Dragon Ninja, 1988. Olha que jogo legal, cara.
Ah, sim. Depois do Metroid, né? 1998 também foi a criação do Street Fighter.
88, 98 não.
É, 1988. Pô, já queria ter nascido.
Não, o R-Type também, que é um jogo de
navezinha. Foi o primeiro, não, né?
Foi. Esse ano foi lançado o R-Type e o Street Fighter junto. O jogo mais famoso, né, dessa época, assim. Tirando o Metroid. Que Metroid, meu Deus do céu.
Só que eu nunca consegui zerar um jogo desse de nave. Eu nunca consigo passar de um mestre. É muito difícil.
Ah, o Super Mario 2 também foi lançado em 88.
Isso. E tem uma curiosidade desse Super Mario Bros. 2, que ele não é o Mario 2. Na verdade, ele é um jogo que se chama Doc Doc Panic. E o que foi mudado simplesmente foram os sprites dos personagens.
O mesmo jogo
não é Mario. Esse jogo foi lançado somente no Ocidente, mas no Japão o Mario 2 é um Mario completamente diferente. Mas como o jogo era extremamente difícil, a Nintendo Ocidental não quis lançar ele aqui. Então ele pegou esse Doki Doki Panic, que era um jogo do Miyamoto, né, que saiu somente no Japão, e tirou os sprites dos personagens do Doki Doki Panic e colocou Mario, Luigi, Toad e Peach.
Ah,
ou seja, o jogo só é Mario no nome, ele não é um Mario.
Meu Deus. Que dificuldade.
Falando de Mario 2, tem o Mario 3, né? Que eu acho que foi o jogo mais importante do Nintendinho 8-bits. Que é aquele que você pega, vira a raposa, né? Vira o Tanuki.
Ah, sim.
Esse vocês devem ter jogado, né?
Esse eu joguei.
Ah, o melhor.
Poxa, tô quase nascendo.
O melhor é Davi aqui no canto falando: Perfeito. Maravilhoso.
Vamos lá. Zelda 2.
Zelda 2 foi uma polêmica na época. E ainda hoje é.
Ele mudou de plataforma, foi?
Não, ele mudou de plataforma. Continua pro NES. Mas
não, ele mudou de...
A visão de jogo.
A visão de jogo.
Isso, ele passou de visão de cima pra um side-scrolling. É o que na época teve uma recepção não muito boa. Porque o jogo é extremamente difícil, né? E é um jogo que você ganha level, é o único Zelda que você ganha level. Né? Então, ou seja, isso muda totalmente a dinâmica do Zelda, né? A gente pode dizer que é o único Zelda que é um RPG.
Ok, ele começou em 89, né? Apareceu o grandioso Game Boy. Lançado a $150. Ah, tá baratinho. Comparado a hoje em dia.
E pra um portátil na época.
Sim, $150 foi barato.
Foi lançado com. Foi lançado depois do NES ou é depois da chegada do Super Nintendo?
Eu acredito que ele saiu um pouco antes do Super Nintendo. Pouco antes.
Foi o que ele veio com o Tetris, né? Ele veio isso, acompanhando
ele
o Tetris.
Tem até ele na caixa, ainda hoje.
Misericórdia.
É, eu não sei como.
Um jogo que, aí eu posso dizer, foi minha infância, foi o Golden Axe, pô.
Ah, o Golden
Axe. Nesse tempo.
Golden Axe. Sim, o Golden Axe pro Master System, a gente esqueceu de falar, mas era muito bom mesmo.
Chegou o Mega Drive, o Sega Genesis para os americanos, que veio para acompanhar o Nintendo, ou o Nintendo veio para acompanhar ele. Não sei essa parte da história. Não,
ele saiu pra superar o Nintendo 8-bits, né? Ele saiu antes do Super Nintendo e depois do Nintendo 8-bits. Então virou a febre do momento, né? Porque ele tinha 16-bits
e
ele
veio tinha 8. Com 16-bits, né?
Exato.
Opa, aí entra outra plataforma muito conhecida, que é a de PC, trazendo um jogo que teve até filme, né? O Prince of Persia, 89. Graças a Deus eu tava nascendo. Agora já posso comentar bem.
Eu ainda não, que droga.
Ah.
É, o Mega Drive, eu me lembro de um jogo, o Asteroid Beast, que era que você transforma lobisomem e tal. Esse jogo eu peguei. Não é mais pra frente, mas eu peguei.
Será que pode criativo. Considerar Prince of Persia o Mario da Arábia?
Esse foi longe aí, viu?
E a mesma vez só vejo o cara pular e correr atrás da princesa.
O engraçado do Prince of Persia foi como foi feito, ligado? Que o Prince of Persia, ele foi feito como o Mortal Kombat e chegou a ser feito, que foi captura de imagem de pessoas, tá ligado? Por isso que o movimento dele é meio estranho se você for jogar.
Pronto, se for nisso, captura de imagem, se for nisso, tem que se lembrar também do Michael Jackson Moonwalker, né?
Esse era muito bom.
Maravilha.
É, eita.
Olha isso.
Que é isso?
Tomou a vacininha.
Agora eu tô feliz.
É, pro Mega Drive teve a continuação do Phantasy Star, saindo Phantasy Star 2, e o 3 e o 4, né, que são RPGs aí importantíssimos, também saíram em português, né, continuando o trabalho que a Tectoy fez aqui no Brasil. Os Sonics, né, que a gente não pode descartar, né, que eu também não joguei muito, mas são jogos de plataformas importantíssimos.
Acho que o Mega Drive teve o Street of Rage que eu falei. Isso. Eu errei.
Acho que 3 Street of Rage, se eu não
foi,
me engano.
Foi, saíram 3. É, teve o Ninja Gaiden, se eu não me engano, também saiu pra ele, né?
Não, Ninja Gaiden não. Foi o Shinobi.
Mega Drive teve bastante jogos.
Teve um jogo de plataforma também interessantíssimo, que era o Kid Camaleão.
Esse eu não conheço. Esse não conheço.
Era um jogo enorme de plataforma.
Já tinha save?
Não tinha save não, nem password. Era direto. Acredito que não tinha password. Essa informação fica pendente. Mas você vê que ele era claramente inspirado no Mario, mas ele tinha uma personalidade muito própria. Tinha uma jogabilidade bem... Não vou dizer própria, porque era inspirado no Mario, mas ele tinha um semblante muito próprio dele. Uhum. Era um jogo bem interessante.
Cara, eu tô vendo um vídeo dos jogos antigos. Não sei nem o que... tem um. Se você... quem estiver escutando, tente buscar. É do Sega CD. O nome dele é Night Trap. Cara, veja o vídeo desse jogo e você vai ver como antigamente a turma fazia de tudo.
Pois é.
Aí a Nintendo chegou, o Super Nintendo, trazendo também seus 16-bits. E aí chegou a febre que ainda é até hoje, Super Mario World.
É, foi nesse período que começou a guerra dos games, né? Pra dizer assim. Era Super Nintendo versus Mega Drive, né? Cada um indo como pode, né? É, e foi nessa época que a Nintendo, né? Com o Super Mario World, pra tentar derrubar o Sonic, que tava bem forte já na época. É, eu vou tentar ser imparcial, né? Porque claro que eu vou tender pra falar do Mario. Mas... é nítido, né, a contribuição do Mario World, embora depois de um tempo ele tenha sido, digamos que, rebaixado de tanto que o pessoal jogou. Ele vinha com o console, então todo mundo tinha Mario, todo mundo jogou muito Mario. Chegou uma hora que todo mundo tava cansado já.
Porque o videogame vinha com Mario.
É, era um jogo que você encontrava em qualquer esquina, então todo mundo tinha e todo mundo tinha jogado muito. É, mas a importância dele é nítido.
Aí, vamos lá. Jogos marcantes do Super Nintendo.
Agora a gente passa aqui a noite toda.
Tem o Street Fighter, o 2 chegou também,
A gente pode falar primeiro das empresas que estavam com a Nintendo nessa época, que eu acho que foi o período de maior ápice, né, nesse sentido, né, porque a Capcom tava com a Nintendo, né, que lançou aí Mega Man 7, Mega Man X, X2 e X3, né, que dispensam comentários em questão de jogo de plataforma.
Uhum.
Lançou o Street Fighter, né, o 2, o Turbo e o Super. Ainda saiu para Super Nintendo com gráficos excelentes, foi o Street Fighter Alpha. Ninguém imaginaria que ele sairia do Super Nintendo, e tem uma versão, né, do Super Nintendo. Outra empresa que estava com tudo, eu acho que foi o período mais intenso dela, foi a Square, né, que lançou o Final Fantasy VI, que até hoje eu acho que é considerado para muitos o melhor Final Fantasy. Né?
Uhum.
Eu acho que tem os personagens mais carismáticos e tudo mais. Teve também a Enix lançando o seu Dragon Quest, né, que é um RPG no Japão que faz extremo sucesso. Infelizmente a gente não teve versões ocidentais, né, desses Dragon Quest, que é uma pena, mas são jogos também importantíssimos. E os próprios jogos da Nintendo, né, como o Mario, que a gente já citou, o Metroid, o Star Fox, o Donkey Kong, que saiu em parceria com a Rareware.
Mortal Kombat, que saiu também o 2, eu acho.
É, saiu o 1, 2 e 3, e o Ultimate, né, que são jogos também que até hoje estão no mercado e são jogados mundialmente.
Tartaruga Ninja. Que era Tartaruga Ninja.
Esse jogo aqui, eu não sei se vocês jogaram, é o Another World.
Sim,
joguei. Um jogo que tem um designer dele é muito bonito.
É, o trabalho gráfico dele é muito bom.
Muito bonito. Isso é, Final Fight, pô, caramba.
Final Fight, é.
Aquele
que era o
grandão. Então, muito bom, muito bom.
Que era aí, digamos, o jogo que combatia com Street of Rage, né?
É.
Era Street of Rage no Mega e o Final Fight no Super Nintendo.
Cara, eu posso dizer, se você não sabe e pode arranjar uma perna de peru de um lixeiro, você não sabe. Isso aí, Contra também.
Contra saiu também.
Cara, eu tô achando um joguinho aqui que eu nem me lembro.
Não, tem um aqui que não pode deixar de ser citado, que é o International Superstar Soccer, né?
Pum, maravilha. Putz, que ai.
Primeiro grande jogo de futebol, né?
É o de Juber?
Não,
mas era de Juber.
Não, não é aquele. Era aquele que tinha a equipe do Brasil com o saudoso Alejo.
Alejo? Quem era esse cara, hein, velho? Quem foi? Era Alejo?
A lenda até hoje.
Será que alguém tem uma explicação sobre isso?
Não, foi um nome simplesmente, acho que, aleatório, porque eles não tinham os direitos
de
usar os nomes. Então a Konami colocou esse... Eu acho que ficou até bem melhor, porque marcou, e eu queria, inclusive, que a Konami relançasse um jogo e colocasse a seleção brasileira do Internet.
Sim. Que no futuro do futebol também pro Nintendo começaram a fazer os times do Brasil de, vamos dizer, 80, foram fazendo isso, entendeu? Seleção brasileira de 80. Tinha lá Pelé, tinha
uhum.
a mais antiga, que era o Brasil Classic, o nome do time. Tem Argentina Classic e Brasil Classic.
Ah, sim, né? Uma história que eu me lembrei que foi durante esse tempo, né, 1990, 93, que foi a história do surgimento da PlayStation. Depois, né, vai ficar aquela rixa sonista versus nintendista, mas que no fundo todo mundo sai do mesmo lugar. Porque pra quem não sabe...
Na verdade, isso é uma disputa de moleque, né? Videogame.
Porque pra quem não sabe, né, a Sony e a Nintendo iam fazer um videogame juntos.
Ah, era.
Depois foi a briga que saiu de um lado o Play e o 64 no futuro.
No caso, aí a Nintendo e a Sony iam se juntar pra poder barrar o Mega Drive, que começou a vir o Mega Saturn.
Sega Saturn.
Sega Saturn, que era quando ele já começou a
usar o...
mídia de CD.
A mídia de CD. Aí a Nintendo, querendo fazer isso também, era a guerra do momento, chamou a Sony e aí, vamos fazer um console pra poder barrar desse cara que ele tá indo pra frente e a gente tá lançando jogos ainda pro Nintendo, Super Nintendo. Aí foi que teve toda a briga da Sony com a Nintendo, eles separaram e foi o que ocorreu.
Foi, a Nintendo acabou indo pra se juntar com a Philips, aí a Sony indignada cancelou o projeto e criou o dela. E aí quando começa a era dos 32-bits, que pelo menos daí eu já tinha o quê? Idade que eu falava, agora eu aprendi a falar, e foi quando eu comecei a jogar.
Estamos em 1993, essa... a gente tá em 1993.
Tá indo pra lá.
Então nasci, poxa, tô muito feliz. Não vai mudar nada, é que nessa época, esses jogos assim, eu peguei 10 anos, como eu tinha falado. Aí eu saí jogando. Ainda existe amigo da gente que ainda não zerou Mario.
É, não vamos entrar nesse detalhe, senão o cara vai ficar ressentido. Mas foi nessa época também, né, em concomitância aí com jogos de mesa, começaram a surgir os portáteis, né, o Game Boy. E, por outro lado, na Sega surgiu o Game Gear. Né? E tinha uma disputa bem interessante, você pode até ver no YouTube depois, tem alguns vídeos de alguns comerciais da Sega, né? Divulgando o Game Gear e atacando diretamente a Nintendo, né? Falando, né, que o videogame da Nintendo não tinha cores, não tinha luz, enquanto o Game Gear tinha. Então, não lembro qual era o slogan deles, mas era diretamente atacando, né, o Game Boy Classic.
Essa guerra deve ter
muito sangue, muitas cabeças.
Uns processos.
Tá vendo? Pra quem acredita que videogame é uma coisinha besteirinha, brincadeira, aí ó, é um andando na outra.
É na cara, vale na cara, é. Com certeza.
Tem muita coisa ainda.
Super Metroid, Star Fox. Graças a Deus foi lançado o Doom.
Doom.
Graças a Deus foi lançado o Doom. Senão não jogava CS hoje em dia.
É.
E aí, jovem de... pra um ouvinte da gente, Betão, Virtua Fight. É pra ele.
Tem o Dayota USA, que é os jogos do. É um jogo do Sega Saturn que o pessoal ainda joga quando vai pra esses negócios em shopping que tem os games, ligado? Que é aqueles jogos de corrida, que agora eles têm a máquina e tal, com volante, marcha, mas saiu nessa época o jogo.
A série Cruising, né? Cruising USA.
Uhum. É qual é aquela que é o cara no carro com a galega?
Isso.
Misericórdia. Aquele jogo é muito chato. Nem se falou mais de The King of Fight, rapaz. O primeiro foi em 94, não foi?
Foi.
Isso. Isso aí foi no Neo Geo.
Neo,
né?
Geo. A Neo Geo também tava começando a criar arcades.
Outro Neo Geo grandioso, né? Samurai Showdown 2, foi lançado em 94. Cara, só que vocês jogam, né? Que eu não jogo isso. Que eu vou jogar, eu apanho.
Os arcades era tudo em cima da Neo Geo nessa época.
É, a maioria. Graças a Deus, tudo sobrevive até hoje.
PlayStation 1, jogos do PlayStation 1.
Opa.
Virtual Cop, eu acho que vocês conhecem.
Não, falar a verdade, não.
Também não.
Tekken.
Tekken já.
Saiu. Virtual Fight, o 2 também saiu. Virtual Fight. É.
Olha o exagero da frase. Sim. Chega PlayStation pra tirar a supremacia da Nintendo. Pra que isso tudo, rapaz?
É, tapa na cara, mano. É. Chuta no bucho, isso. Tapa na cara.
O meu exagero é retado.
É, mas o PS1 teve jogos importantíssimos, como por exemplo o Castlevania, assim, foi o The Night, eu acho que é considerado ainda hoje o melhor Castlevania lançado.
Sim, é. Pra mim é o melhor.
Sabe o Street Fighter X?
É, que era horrível.
Horrível.
Totalmente poligonal e de uma jogabilidade muito truncada.
Mas nessa época também chegou o Nintendo 64, né?
Isso, né? Por outro lado,
Sega Saturn, PlayStation 1.
A Nintendo lançou o Nintendo 64, né? Com uma tecnologia um pouco menos avançada, né? Que ainda usava cartucho. A mídia de cartucho. E foi justamente essa decisão da Nintendo que fez muitas das empresas saírem, né, do seu colo, digamos assim, e ir para o berço da Sony, né, como foi o caso da Capcom e da Square, né. Houve um projeto inicial do lançamento do Final Fantasy VII para o Nintendo 64, mas a tecnologia não suportava, né. A gente, se for olhar para o Final Fantasy, a gente vai ver mesmo que a tecnologia que necessitava da mídia do CD. Então ele foi para o PlayStation e fez um trabalho grandioso, né, que também é hoje considerado um dos melhores da série. série.
No Nintendo 64 tá aí o Super Mario 64. E o Mario Kart voltou no Nintendo 64, que a gente esqueceu de falar lá no Super Nintendo do Mario Kart. Aí teve o Mario Kart 64 também no.
É, teve algumas franquias interessantes, como o 007 GoldenEye, né, que foi o primeiro jogo a criar uma jogada. Tinha um Doom antes dele, mas o multiplayer do GoldenEye era único. Se a gente hoje joga esses jogos mais atuais em primeira pessoa, no multiplayer, no sentido do multiplayer, a gente deve muito ao GoldenEye.
007. PlayStation 1 teve muitos jogos. Realmente, falar os jogos marcantes do PlayStation são muitos. Vai falar do Final Fantasy Tactics, vai falar do Street Fighter 3.
A série Final Fantasy como um todo, Metal Gear, Parasite Evil, Resident Evil.
Foi muitos jogos que saiu pro PlayStation nessa época.
Tem um jogo aí que eu... Só a música daquele jogo, às vezes eu fico comovido, é o danado do Chrono Cross, mano. Que joguinho, meu velho. Que joguinho.
É, já a continuação de uma ótima série, que é o Chrono Trigger do Super Nintendo.
The Legend of Ocarina of Time, o Zelda. Caramba, só pra... Eu tô ficando... Eu não sei se vocês já viram meu nome. Um memezinho, que faz assim, aí tá o carinha lá, aí ele tem um Play, digamos. Ele tem um Nintendo. Aí ele vê o Play aí, eu preciso, eu quero.
Já vi.
Aí tem o Play, ele vê o próximo, fica... Aí quando chega no último, né? Lá ele com o PlayStation 3, um computador mega fodão. Ele olha pra trás, vê o Nintendinho lá e... Cara, eu preciso, eu quero. E volta ao vício de novo. Tô ficando assim.
Nessa mesma época saiu pro PC o Half-Life. Aí ia chegar o Counter-Strike. Em 1998 saiu o Half-Life. Que em 1998 também, se eu não me engano... Léo vai... poder falar disso melhor que eu, saiu Pokémon pro Game Boy.
É, foi em 97, na verdade, que saiu a primeira versão, né, que foi o Pokémon Red Blue aqui no Ocidente, e lá no Oriente saiu a versão Green. Acho que foi Blue e Green, né, que até hoje é uma franquia que imprime dinheiro aí pra Nintendo sempre que sai, vende bastante, com uma proposta... extremamente, embora tenha pego as bases dos RPGs antigos, mas ele é muito... ele inovou bastante, né, digamos assim.
Uhum.
Porque você tinha uma equipe com 6 componentes, mas esses componentes não aderiam ao seu grupo, você que tinha que capturá-los. Eu não me lembro de um outro RPG que você fazia isso. Então nisso era interessantíssimo.
E Snake já tava explodindo no Metal Gear.
Metal Gear, joguei muito, jogo até hoje. Foi tudo desse tempo, né? Metal Gear, Castlevania, Tekken, Red Race, Final Fantasy.
O Zelda Ocarina of Times do 64.
Era um marco, né?
É um marco. Comecei, aí foi quando a gente começou realmente, né? A jogar videogame. Aí, andava, falava, chamava palavrão. Você tá começando quase quando eu começo a ganhar dinheiro. Aí se a gente puder ver assim, né, com um certo ângulo, a geração da gente pegou a parte mais desenvolvida, né, dos games. Porque a geração antes da gente tava sofrendo todo aquele, pegando aqueles jogos que eram bons, que como o Léo falou antes, era, frisava mais a diversão daquele momento. Não como a gente pega hoje em dia, né, aqueles jogos que você, como o danado do Skyrim, que... você perde sua vida ali, mas é bom. A gente começou a pegar o desenvolvimento, aquele jogo de gráfico versus jogabilidade.
O que é que vocês têm a dizer do Donkey Kong 64?
É um jogo que... ele é bom, né? Pra o que ele se propôs a fazer, mas por carregar o nome da franquia que fez um estrondoso sucesso na era dos 16-bits, não é tanto isso, né? É um bom jogo, mas não pra um Donkey Kong. É porque ele mudou a jogabilidade passando do side-scrolling pra um 3D, que na época era o que tava, digamos, na moda, né? Era fazer jogos em 3D, né? A gente vê exemplos de jogos que saíram do 2D pra o 3D, como foi o exemplo do Mario. Mas o Mario, né, tem a supervisão de Miyamoto, então não tinha como sair ruim, né? Mas o Donkey Kong 64, ele mudou muito, né, do que era a franquia. Você agora joga com 5 macacos em vez de 2, né, e vira uma macacada, né? Mas é um jogo bom, é razoável. Não chega aos pés dos antigos, mas é um jogo bom. Eu acho que ele se inspirou muito no Mario 64, mas não consegue reproduzir o feeling, digamos assim, que dava o Mario 64.
Driver. Quem aqui passou horas jogando Driver?
Poxa, eu joguei muito aquele joguinho.
Eu pegava aquilo ali e ficava só dando derrapada, voando. Não tava nem aí pra história. E ele... Ah, o Driver 2, né? Veio pro Brasil, que eu acho que foi o primeiro jogo, tirando Blanca, parece que veio pro Brasil, literalmente. Porque o Driver, o 2, não o 1. O 1 veio pro Brasil. Não sei se vocês jogaram.
Eu joguei um.
Você lembra se ele vem, não tem um estádio aqui do Rio?
Ah, não. Assim,
não. Que tem um estádio do Rio.
Ah, não. Acho que foi só o 2 mesmo.
É o 2. Teve estádio no Rio, Favela Linda.
Apresentou na geral.
É.
Aí veio o Real Tormento, que é o outro legal. FPS do PC, computador.
Perfeito.
Metal of Honor. Acho que nessa época o PC já tava começando a bombar mais. Jogos pra PC.
Tu mas tava conseguindo desenvolver, né?
É.
A gente vai pra 2000.
Vamos pra 2000.
Chegando agora, passou o fim do mundo, né? Não acabou.
Ninguém morreu.
99. Chegamos em 2000. Com quem? O lançamento do PlayStation 2.
Em 2001 saiu o GameCube.
Epa, 99 saiu o Dreamcast.
Isso, tem isso também.
Grande Dreamcast, né? Que não vingou, coitado.
Não. Ah, na época dele, ele fez um bom sucesso até, né? Porque foi o slogan dele, é o primeiro videogame de 128 bits. Né? Todo mundo enlouqueceu. Mas talvez tenha sido uma falha da SEGA ter investido em tanta tecnologia na hora errada. Né? Talvez tenha sido isso a grande falha dela e a partir daí ela parou de produzir consoles. E passou a produzir simplesmente arcades e jogos. Uhum. Né? Foi pra Nintendo, em parceria com a Nintendo, fez ótimos jogos aí.
Diga aí, como é possível que um aparelho de videogame fracasse por ser bom demais
pra época?
Incrível, meu. Aí, né, ano depois, saiu o PlayStation 2. O GameCube, em 2001, nasce a nova, né? Pra virar a tríplice aliança, né? Nintendo, Sony e... Microsoft, com seu danado, sua caixinha X.
Tem uma história até engraçada da Xbox, eu não me recordo agora do nome Xbox.
Né? Também não me lembro não, mas eu sei qual é. Agora, quem pode falar de nome é Léo com Nintendo GameCube, porque ele não ia ser GameCube.
É, quando ele foi anunciado em 2000, né, ele foi lançado em 2001, mas anunciado em 2000, ele primeiro teve o nome de Dolphin.
Essa
tradução seria golfinho. A Nintendo, ela tem esse hábito de, quando anunciar um videogame, ela dá um nome, mas quando lança, na verdade, sai outro nome. Isso aconteceu primeiro com o Nintendo 64, que não era Nintendo 64, era Ultra 64. Depois, reformulou. Posteriormente, também, ela vai fazer isso com o Nintendo Wii, né? Mas a gente deixa pra falar mais pra...
Tu sabe o significado de Nintendo?
Nintendo era o nome de, se eu não me engano, um jogo de cartas, né? Antes de virar uma empresa de videogame. Era um jogo de cartas. A Nintendo era um jogo de cartas. Mas o significado mesmo, eu não faço ideia.
Agora, assim, eu respeito a Nintendo muito por culpa disso. Ela é a única que não segue, assim, vê. Chegou o CD com tudo, ela ainda tava lá, correndo atrás, né? Com o cartucho. Chegou o DVD com tudo, ela tava lá com danados mini DVD. É uma empresazinha que, caramba, tem... Ela, eu mesmo, eu separo ela da Sony e da Microsoft, porque ela é a única desenvolvedora de game. Ela não é como a PlayStation, a Sony, que tem o PlayStation, mas vem televisão, carro, avião, colher, nem a Microsoft, que pode quebrar, mas ele ainda vai ter o Windows, né, pra injetar dinheiro. Ela vive dela. É uma bicha raça pura mesmo, vamos ver.
Vamos lá agora pros clássicos do PlayStation 2. PlayStation 2, GameCube e...
Né? Aí começam os portáteis, né, que surgiram nessa época, né, que foi aí que surgiu o Game Boy Advance.
Que veio com também acompanhando o Pokémon Silver, o Gold.
Não, isso aí era de Game Boy Color, rapaz.
Aí, enterrando aí.
O Advance Pokémon já tava aí na terceira geração, que era Rubi e Safira.
Como é que eu vou errar alguma coisa de Pokémon com o Léo, hein?
E aí, nasce, né? Não nasce não, né? Porque o GTA é mais antigo. Mas aí foi quando ele pegou, bateu forte, né? GTA, que veio o quê? O PlayStation 2 era o GTA 3 ainda. Que começou, né, com a pornografia, violência. Eita, coisa boa. GTA que futuramente se tornará uma das maiores franquias de todos os jogos.
É, na época era uma maior febre. Você via nos playtime, você só encontrava o pessoal jogando GTA. Tanto no PS2 como no PC. E ninguém nem sabia, queria saber de missão. Né? Só sair
pegar carro
matando todo mundo e sair fazendo vandalismo pela cidade.
Isso era o bom, né? Isso era o bom do GTA. Seguir história pra quê? Tem uma prostituta ali, vamos pegar ela.
Cara, realmente, como o Léo falou, aí nasceu o grande portátil Game Boy Advance, 2001.
Viu muita coisa com o Advance.
Assim, né, o Game Boy, pra mim, foi um desconhecido. A Game Boy, o Color, depois que eu vim conhecer eles, por culpa do Advance.
E você teve uma edição?
Ah, o SP. Que é isso, rapaz, eu sinto pena dele.
É, né? Agora.
Mas tá agora, foi muito bom aquele bichinho. Não, mas ó, antes de chegar na sexta geração, não, na sexta não, na sétima geração, teve o lançamento do Nintendo DS, com uma inovação monstruosa, né? Que foi o Dual Screen.
E o Touch Screen.
É, foi nessa época aí do lançamento do DS que o portátil deixou de ser simplesmente um acessório pra ser algo principal também, e a Nintendo começou a investir em peso, né? Se bem que no Advance também ela já tava investindo em peso, mas acho que foi no DS que grandes franquias começaram a surgir em peso pro Nintendo DS, né? Sem contar na evolução do próprio design dele, né? Ou seja, tinha duas telas, não havia nenhum portátil com duas telas. E uma delas era touchscreen, né? Que não existia também nenhum portátil. Então o DS ele foi genial nesse sentido aí. Sem contar que ele tinha acesso à rede, né? Você podia jogar online com os amigos sem problemas nenhum.
Voltando 10 minutinhos no tempo, tem que me lembrar de um jogo que eu e Léo tava falando antes de começar, que foi o Engage, um fracasso só, um monstro. Aquele videogame foi muito engraçado. Então, celular é jogo que não vingou muito, não.
Teve a maior propaganda antes do lançamento dele, né?
Eu me lembro dele por causa das propagandas, porque eu nunca vi aquilo ali vender.
Nintendo 64, a gente teve o Perfect Dark.
Pô, a gente já passou de 64 há um tempo já.
Não, eu tô só lembrando porque...
Lembrou agora o nome do jogo.
Perfect Dark.
É um jogo marcante.
É um jogo marcante.
É, que evoluiu o que o 007 já vinha feito de bom.
Não, a gente chegou na sétima geração, então, 2005, né? Com o Xbox jogando de cara o 360. Aí, num ano depois, sai o Nintendo Wii e o PlayStation 3, que é mais ou menos onde a gente tá hoje em dia, né?
O que falar do PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii?
Cara...
É muito difícil falar desse videogame de agora.
É três videogames extremamente caros, tirando o Wii, né? E a Nintendo, né, se firmou e disse, não, a gente não tá aqui pra brincar de guerrinha entre empresa, a gente tá aqui pra fazer videogame pro povo.
Diversão.
Eu não acho que são consoles caros, acho que pra tecnologia que eles têm é a custo-benefício. O que sai caro, na verdade, é o que a gente paga aqui por conta de imposto, né? Mas considerando o preço original dele em dólar, não é esse caro todo, né?
Bem-vindo ao Brasil!
Bem-vindo.
Ah, e tem que contar, né, aquela historinha, né? Que foi a Sony e a Xbox brigando pra quem tinha nova mídia, né? Que veio a Microsoft com o HD DVD e a Sony com o Blu-ray. E como todo mundo já sabe, né? Quem ganhou foi a Sony com seu raiozinho azul. E como sempre, a Nintendo não tava nem aí pra isso. Ela continuou seguindo dela, a bicha é arretada mesmo.
Mas também quando ela voltou a fazer um console com o Nintendo Wii, com essa geração do
Wii U.
Bluetooth, né, que ele usa o Nintendo Wii. O sistema de jogar com aquele...
Ah, tá. É, porque a Nintendo, nessa época, ela pensou em inovar no sentido da jogabilidade.
Uhum.
Né, porque o que faltava na época era uma investida na jogabilidade. Então, quando a Nintendo ela faz um console, você sempre encontra algo nesse sentido. É mais prezando a jogabilidade e não os gráficos, embora eu acho que sejam duas coisas que se complementam, né? Quando dá um jogo bom, com um bom gráfico e um bom efeito sonoro, então é o máximo que a gente pode alcançar. Então foi quando ela propôs a lançar o Wii, ela estava preocupada em revolucionar a jogabilidade, né? E propôs aí então o sensor de movimento, enquanto a Sony e a Microsoft estavam mais preocupadas em termos gráficos, né? Que a gente vê uma grande evolução nesse sentido. O Wii ainda rodando em 470p, eu acho que é isso. E os outros consoles rodando em HD, né? 1080p.
Ah, 480p, quer dizer?
É, 480p, isso. Uhum. E os outros rodando em HD. Então há uma diferença enorme nesse sentido aí.
Ela pegou, fez tudo pra jogabilidade, pro... pra diferenciar nisso, enquanto o pessoal tava, gráfico tá mais importante agora, vamos botar.
Isso, e deu certo, porque a Nintendo, por um bom tempo, liderou o mercado de venda de consoles alarmantemente distante dos outros consoles. Hoje ela tá em último, porque eu acho que já, o pessoal cansou já, mas por um longo tempo ela ficou em primeiro, e jogos como Wii Sports, e Wii Party, Wii Play, todos esses jogos que joga você, sua mãe, sua avó, foram os jogos que mais venderam por um bom tempo.
Bota um bom tempo, porque eu acompanhava a lista dos jogos vendidos e, tipo, 10, 11 meses depois do lançamento, eu tava lá. Entre os 5 primeiros, o Sport, o Wii Fit, tava sempre lá e não descia, não.
E o incrível é que eles estavam em primeiro e eles vinham com o videogame.
É, eles vinham com o videogame. Eles vendiam com o console e vendiam fora também.
É, vendeu muito.
É, no Xbox 360, o que impulsionou ele foi o Elder Scrolls, o 4. Oblivion impulsionou o Xbox 360. A gente tem o Dead Rising para Xbox 360 também. Aquele joguinho que você vai matando zumbi de um jeito bonito, mais avacalhado, mas... Final Fantasy XII.
Misericórdia. Isso aí, velho, Final Fantasy, o cara tem que dizer. O cara tem que colocar por fora, meu irmão. Final Fantasy é um podcast separado.
É, e eu lembro que no PS3 e PS2 foi a época de declínio do Final Fantasy, né? E começou a fazer menos sucesso quando virou RPG Online, essas outras tantas coisas aí que eu não conheço tanto.
É por isso mesmo, né? A gente não conhece, que depois a gente olhou assim. Depois do 10, que a turma diz que é o pior, né? Final Fantasy 10. Eu mesmo nem olhei mais na cara do Final Fantasy. Porque veio o 10, que dizem que é ruim, que eu adorei. Veio o 11, que é online. E o resto aí, essas avacalhações de hoje em dia.
Tá vendo aí? As únicas franquias que se mantêm fortes são Mario e Zelda, rapaz.
É, isso aí é reto. Metal Gear também, viu? Metal Gear também, que saiu pro PlayStation 3.
É, uma franquia também que explodiu pra Sony foi o God of War, né?
É, sim. Certeza. Saiu surgindo um bocado de franquia adoidado. É um jogo que eu não gosto. Digo mesmo aí, quem gosta, gosta. Porque eu não gosto.
Eu gosto. É um jogo muito bonito e...
Acabou aí.
Divertido.
É nada, rapaz. É um jogo que o cara anda matando. Até o dono não quer mais. Olha que isso é verdade. Viu, saiu a notícia aí que o cara do God of War tá cansado de fazer God of War.
E o que é que ele faz em God of War, né, velho? Ele vai dar um boneco andando aqui, ó. Kratos vem pra cá, mata aqueles carinha, aqueles 35 carinha ali. Ele vai andar 2 metros aqui, vai matar mais 50.
Se algum game designer escutar isso, aí tá bom.
Aí nós chegando ao finalzinho, já 2010, a Microsoft já tava copiando, né, o Projeto Natal, que depois vira o Kinect. Essa avacalhação de hoje em dia, né? Porque como todo mundo imagina, antigamente a gente jogava sentado na cadeira, com o controle na mão, com dois botões no começo, né? Ele falou, era dois botãozinhos, hoje depois a gente ficou com 20, e agora a gente tem botão a mais, você só o movimento do corpo, a gente vai pra frente, né, meu velho? É, fica em pé, dançando e andando.
Eu particularmente gosto muito do Wii, mas eu prefiro os jogos que você tem que se mover o menos possível. Eu acho que alguns jogos que não são da Nintendo aproveitaram muito mal esse sistema e você tem que ou se mexer muito ou fazer coisas tediosas. Mas os jogos da Nintendo, como o Zelda e o Mario e o Metroid, são franquias que aproveitaram muito bem esse sistema de movimento do Nintendo Wii. O jogo que saiu recentemente, que é o Zelda Skyward Sword, é o maior exemplo disso, né? Eu acho que foi o último grande jogo de peso do Wii. Pra mim, é o melhor jogo do Wii, talvez o melhor jogo que eu joguei nos últimos 10 anos, né? É um jogo extremamente épico, né? Tanto em história como jogabilidade. E a espada, de fato, o Wii Remote, né? Como ele usa o Motion Plus, né? Que é um acessório para aumentar a sensibilidade do controle do Wii. O que você faz com a espada, o Link reproduz. Então, é algo feito com a grande maestria, que já teve no Wii Sports, mas o Miyamoto, quando olhou aquilo ali, disse, não, isso aí tem que ir pro Zelda. E conseguiu reformular isso aí pra jogabilidade do Zelda, e enfim. não tem nem mais o que falar desse jogo.
Foi ele ganhou, não foi na VGA, a Video Game Awards. O melhor jogo pra Wii foi o Zelda Skyrim Sword.
Isso. E ele brigando. Tava concorrendo ao jogo do ano, mas sem condições de combater com o Skyrim, né?
Mas também... mas assim, se fosse particularmente, o Batman tinha ganhado.
É, entre as questões pessoais, né? E cada um tem suas convicções, né? Pra mim seria o Zelda, né? Então...
Pra mim os caras mereceram, os caras mereceram.
É como sempre, né, o portátil sempre da Nintendo, Super Mario Land 3D ganhou.
O Dragon Quest veio pro DS, não sei se vai sair pro 3DS também, o 3DS.
É, Dragon Quest ele geralmente sai pra o videogame que tá vendendo, né? Ele saiu pro PS2, o 8, o DS tava vendendo, ele saiu 9 pro DS, o Wii tava vendendo, ele vai sair agora o 10 pro Wii, e o resto, o que vender, ele tá saindo.
Eu não sei se vocês conhecem, eu tava dando a pesquisar aqui, um tal de console chamado Zeebo.
Ah,
Zeebo.
Um novo.
É uma produção nacional.
Ele não utiliza CD ou DVD, ele é só por download.
É brasileiro, realmente.
É brasileiro.
Lançado dia 25 de maio de 2009.
Ele tem uma tecnologia interessante, né? Embora seja brasileiro, né? Sem preconceito com nossa própria nacionalidade. Mas ele, sim, foi interessante, mas com tanta coisa boa lançando por aí, é meio complicado de combater esse mercado.
O engraçado é que não é só brasileiro, né? Foi a parceria de empresas de 7 países diferentes: Brasil, Estados Unidos, Argentina, China, Israel, Japão e França. É da famosa Tectoy, né?
Porque a Tectoy, ela faz jogos pra cá. Eu acho que ela é a pioneira de jogos pra cá.
Ela foi feita aqui na Zona Franca de Manaus. Grande Zona Franca de Manaus. Agora, carinho, a criança de R$500, assim, né? Caro pra um videogame que você desconhece totalmente. Porque o quê? O Nintendo Wii, você consegue comprar por esse preço, né? R$499.
É, atualmente, né? Mas
atualmente.
No tempo do lançamento, ele foi bem salgado.
Calma aí, rapaz. Bichinho. Era grande tecnologia.
Vamos fazer assim, vamos ver o futuro que vocês querem ter pro videogame. O que é que tu acha, filho? Videogame no futuro.
Matrix.
O que é que a gente quer ou o que é que a gente espera?
É, o que a gente espera.
É, o que vocês esperam...
Eu, Matrix.
Matrix, entrar no jogo, fazer um buraco na sua cabeça e...
Ter um cabo na cabeça e acabou.
Eu acho que as empresas estão aprendendo que evolução sim é importante, mas jogar videogame sempre foi você sentar no sofá e se divertir. Tanto que muito jogo do Wii no final da remessa começou a voltar aos primórdios do jogo, ou seja, aquele simplesmente você aperta dois botões, alguns jogos também side-scrolling. O exemplo é o New Super Mario Bros, que eu tô jogando recentemente, que é um jogo em 2D, né, e você simplesmente usa dois botões. Você não precisa usar nada de movimento. Usa algumas pequenas coisas, mas pouca coisa. Então acho que as empresas estão aprendendo que sim, é importante renovar, mas guardar também alguma coisa do clássico é importante. Então o que vai vir daqui pra frente, eu acho que vai ser nesse sentido. E foi isso que a Nintendo se propôs com o Wii U, né? Manter os clássicos, né? O jogador hardcore mesmo, porque ela ignorou no Wii, mas também viabilizar essa nova jogabilidade, sensor de movimentos, né, com esse novo controle também que tem do Wii U, que é como se fosse um tablet. Então acho que é mesclar esses dois polos, tanto jogabilidade hardcore como a jogabilidade mais casual, que é o que ela investiu no Wii. Então juntando esses dois polos, eu acho que a gente faz um console aí interessante. Espero que seja assim, né? Mas se não for, a gente espera pra uma próxima.
Eu aqui dando minha opinião, digo, Matrix, o cara vem dar um banho em mim.
Eu acho que os próximos jogos, o que vai acabar é mídia. Mídia DVD, Blu-ray. Acho que isso vai acabar de um certo modo, porque a turma vai começar nesse negócio de pirataria. A área de videogame perde muito com isso. Apesar de que o pessoal compra o original, que agora tá super barato se você for comprar um jogo. Não é caro de jeito nenhum. Mas esse negócio de pirataria, o pessoal vai ter que acabar com isso. Vai começar a colocar HD, como o próprio Zeebo tá fazendo.
Eu não acho que nem seja pela pirataria. Eu acho que é uma necessidade mercadológica mesmo. Saiu a custo muito mais barato, tanto pra eles como pra gente. Os colecionadores mais tradicionais, como eu, não vão gostar muito disso, né? Porque eu particularmente gosto da mídia física, né? Sou colecionador, tenho muita mídia física. Mas em termos de custo, o jogo sairia extremamente mais barato, tanto pra eles como pra gente. A gente teria o manual virtual do mesmo jeito. Eu acho que que a tendência é seguir por aí, mas por uma questão mercadológica e não por questões de pirataria. Até porque, sim, tem a pirataria muito grande, mas lá fora eles compram mesmo o jogo porque é barato. Aqui que é caro por causa do imposto, enfim, é outro podcast pra gente discutir isso aí.
Mas o que eu acho é isso mesmo. O que tu falou, basicamente, é a realidade. Eles não podem ficar fazendo um Kinect, essas coisas que vai... Ele não deixa o jogador de hardcore, como você falou, se sentir, como é que eu posso dizer, confortável a jogar um jogo longo onde você vai ter que ficar pulando, mexendo o braço direto, ser sentado no conforto, mexendo uns dedos, é melhor.
Cara, imagina zerar Skyrim assim.
Impossível, é impossível. Você tá... Imagine, cada dragão que você fosse matar, você tem que ficar puxando flecha, mexendo o braço pra atacar com...
Ia ser massa.
Não, mas não é bem assim que você tem que ficar se mexendo, não. São movimentos sutis. Pelo menos no Nintendo Wii, no Kinect não.
Porque, porque no Wii eu percebi. Se você entrar no Google, no YouTube, coloque lá acidentes com o Wii.
Oxe, telefone.
E de TV quebrou.
Não, mas aí são escroto pra cá. Eu jogo Wii deitado sem problemas.
Olha!
Isso aí de você ter que levantar, dançar, é como essa piada.
Não, tem que levantar e dançar, rapaz. Tem que fazer do jeito difícil.
E tem que balançar a bundinha que nem o Willy.
É.
Eita, aí não vamos entrar em detalhes da intimidade do cara, né?
Tem que botar o nome de Willy. É realmente um negócio de pirataria. Um ramo, né? Que sempre teve à frente disso. E no o máximo contra sem interferir na gente, assim, como consumidor. Foi os videogames. Porque a Valve mesmo criou a Steam vendendo jogo por ela. Que você compra e baixa quantas vezes quiser. E isso barateou o custo pra o quê? Você compra um jogo a 20, 30 dólares. O que aqui no Brasil custaria 100, 200 reais. A mídia física, como o Léo fala. Mas é bem melhor o custo-benefício. É tanto que as três têm, né? Tem a PSN, a Live e a Nintendo Network. Se eu não estiver enganado com a Nintendo Network. Que você pode agora, né? Comprar.
A Nintendo Network ainda não tá ativa. Mas no 3DS e no Wii, você pode pelo Nintendo Wi-Fi Connection. Você já pode acessar e comprar jogos dos consoles antigos. Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy, a preços, assim, relativamente baratos.
É, assim, o que eu acho é que a pirataria em si sobrevive nem tanto de jogador, porque eu mesmo aqui tento comprar meu joguinho original, eu tenho, né, meu Metal Gear devagarzinho, tô sem console agora, mas com essas facilidades que estão lhe dando, o quê? 40 reais, pô, tem como o cara juntar durante um mês, 40 reais e comprar. Pirataria hoje em dia sobrevive mais daquelas playtime, que os caras botam bomba pet, tá ligado? Eu acho que sobrevive mais aí, porque a pirataria hoje em dia tá diminuindo, pelo menos é o que eu vejo com esses negócios. Por isso, a mídia aqui pra mim também vai desaparecer, a mídia não vai deixar de existir, é uma coisa que vai ter no futuro, que foi até um senhor no meu trabalho falou isso, que ele acha que o futuro é pendrive.
Que é uma pena, né?
É uma pena.
Tem seus ganhos e seus
perdas. Eu concordo com o negócio do livro, né, Gato Madrid? Pô, é bem melhor o cara ter um livro em casa do que ter um livro dentro do palm top do cara lá. Eu concordo, eu prefiro ter aquele livrozinho na minha estante do que ter somente
vezes.
Ali, né?
10 mil vezes.
Muita gente concorda com isso. E eu acho isso também, de você ter ali sua série de jogos na sua parede, é tanto que você vê isso muito, né? A turma tira foto, coloca lá, eu tenho 30 Nintendo Wii, tenho...
Danos.
Vinha não que você faz isso... Você vai ter lá.
Eu não tenho 30 Nintendo Wii.
Mas tem a coleção completa da Nintendo lá. A foto, o cara sente orgulho, né? Porque você gosta daquilo, é um hobby que você sente prazer. E se deixar de existir, o cara vai tirar a foto do pendrive e dizer: ó, aqui dentro eu tenho todos os Mario, todos os Zelda.
Caraca.
Mas então... tem que esperar mesmo, né? Ei, peraí, tem uma coisa que tem que anunciar.
Diga aí.
Esse ano, a E3, tá aí saindo. O Xbox 720, o Nintendo Wii U, né, que é o, pra mim, pelo menos, é o mais aguardado. O PlayStation 4, eu não acho que é verdade que vai sair esse ano, não. Acho que eles só vão fazer picuinha mesmo, só pela ruindade. Mas tá aí, esse Wii U, né, que ano passado deu o que falar com aquele controlezinho. Vamos ver o que vem, né?
É, o Xbox 720, esse nome que estão dando aí, não foi ainda anunciado pela Microsoft,
pela
que
Microsoft.
Vai estar na E3, ou foi já?
Não, ainda não. Isso é só rumores, quatro, né? Rumores na internet.
É, o Wii U já é certo, né? Ano passado ele já foi anunciado e esse ano as especificações gráficas e o preço dele vão ser divulgados.
O engraçado foi isso, né? Que quando eles anunciaram, não anunciaram o console, anunciaram o controle.
É, na época, já no passado. Um erro, né?
Rapaz, assim, muita gente, quando eu tava vendo podcast, notícia, não tinha percebido, né? Falando, ah, o Wii U vai ser muito massa, não sei o que. Aí depois que a turma veio, sim, e o console? O que é que ele aguenta? O que é que ele roda? Ai, meu Deus. Aí só que ele vai lançar esse ano.
É, mas é pra deixar o gostinho.
Pra deixar o gostinho.
Ela lançou, ela na E3 colocou um trailer dos gráficos dele, de um pássaro voando.
Meu, não sei se
chegaram a ver. Tá bem bonito.
Muito bonito.
Disse ela que aquilo será o gráfico do jogo rodando, né? Eu tenho minhas dúvidas.
Quem sabe, né, rapaz? Vamos dar esse apoio. Porque ela, eu acho que ela tá dizendo, ó aqui, bando safado. Não é só porque
todo mundo disse, não... todo mundo disse que eu não sabia fazer.
Eu tô fazendo aí. Vamos calar a boca que eu vou fazer agora o Wii Fit 2 agora. Tchau. Certeza. Certeza.
Não, mas vamos ver se eles vão colocar realmente jogos hardcore, né? Porque tem um gráfico em HD com alta definição pra jogar, tirar o alvo também.
Mas quem sabe, né?
Mas você vai ter a alta precisão de ver o alvo mais distante.
Não, mas já foram anunciados jogos hardcore pra ele. Por exemplo, Assassin's Creed vai sair pra ele. Perfeito. O novo Ninja Gaiden, o Batman The Arkham City também vai sair. Então a gente já vê que tem jogo. Vai ter jogo.
É só esperar mesmo agora, né?
Então, galera, acabou mais um podcast, mais um PantufaCast. Vocês que querem enviar sugestões, dúvidas, vocês querem mostrar que a gente errou alguma coisa nesse podcast, que eu tenho certeza que a gente errou muito, você só mandar um e-mail, contatodeferro@gmail.com, vai ter no post desse podcast. Você pode comentar também, a gente vai ler seu comentário, a gente vai anotar e vai tentar fazer melhor. Então é isso, e até a próxima. Todos, hein? Acaba essa edição.